Agora está na hora da gente bater papo aqui no programa. A gente vai falar sobre o caso, gente, de um adolescente que faleceu lá no estado do Piauí, vítima de uma infecção provocada por fungos, o que tem sido chamado pela mídia, né, e vários veículos que cobriram essa história de doença do tatu. Mas já ouvi também a expressão doença da caça. Então, para entender como é que se dá a transmissão dessa doença, quais são os sintomas, como que é feito o tratamento e principalmente a prevenção, a gente tem na linha para conversar conosco agora ao vivo o médico infectologista e professor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina lá de Botucatu, o Ricardo de Souza Cavalcante. Professor Ricardo, seja bem-vindo aqui ao Tarde Nacional. Tudo bom com você?
Olá, Juliana. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Tudo bem com você, tudo jóia?
Tudo jóia, professor. Muito obrigada, viu, por aceitar nosso convite. Falar desse assunto que é muito importante, inclusive para o nosso público, né? Nosso público está em todo o Brasil, mas tem muita gente no Nordeste. Pelo que eu dei uma lida, professor, parece que esse fungo, ele gosta do clima árido, por isso tem uma concentração maior de casos no Nordeste. Procede essa informação?
Isso mesmo, Juliana. O fungo que causa essa doença, ele se chama, sendo que o nome dele é coccidioides.
Uhum.
Ele existe em outros locais, na verdade ele só existe nas Américas, tá? Não temos em outras partes do mundo. A espécie desse fungo que vive aqui no Brasil, ela se chama Coccidioides posadase. E é um fungo que ele gosta realmente muito das áreas mais secas, né? Então, ele gosta muito do solo árido, do semiárido. Então, uhum, no Brasil, os casos todos que acontecem são de pessoas que vivem na região Nordeste, né? O estado do Nordeste, principalmente aí o estado do Piauí, que é onde a gente tem a maior concentração de casos dessa doença, né?
Uhum. Eu vi até, professor, que você falou do nome do vírus, né? Coccidioides. E eu vi que tem um outro vírus, chegou a haver uma confusão, né? Que é o paracoccidioidomicose. É difícil.
Isso.
Mas nesse caso dessa morte foi esse primeiro que o senhor falou, né?
Isso, coccidioides. Porque, assim, o caso, né, foi muito característico, né? Porque a gente já tem, na verdade, essa doença, ela é descrita no Brasil desde 1978.
Uhum.
De lá para cá, a gente já teve várias situações muito semelhantes a essa, de pessoas que vão fazer a caça do tatu. Muitas vezes eles levam cães, né? Muito comum a pessoa levar o cão para também ajudar na caça, e elas adoecerem. Geralmente, o que vai acontecer? Elas vão fazer uma pneumonia, geralmente uma pneumonia que pode ser bastante grave, que é o que aconteceu com esse jovem que acabou falecendo, né?
Uhum.
Inclusive, assim, ele faleceu e tem um outro jovem que ainda está hospitalizado, ainda está em estado grave, e tem um terceiro jovem que esse teve uma doença mais leve, então esse tá melhor.
Uhum.
Mas é muito comum essa condição. Porque o que a gente conhece, né? Esse fungo, ele vive no solo.
Uhum.
Então, e geralmente não é na superfície do solo, ele fica um pouco mais abaixo da superfície, então mais ou menos aí uns 20, 30 centímetros para baixo da superfície. E é por isso que ele tem muita relação com o tatu, porque a hora que o tatu cava a toca, ele acaba acessando a área do solo aonde está o fungo.
Uhum.
E ali aquele ambiente da toca se torna um ambiente muito contagioso.
Entendi.
Então, quando o indivíduo vai lá para fazer a caça ao tatu, ao acessar a toca, ele acaba inalando, porque é um fungo que a gente pega pela respiração. Ele, uhum, vai inalar o fungo, que vai parar lá no pulmão, e aí ele desencadeia toda essa pneumonia grave.
Ai, professor, muito bem esclarecido, porque eu fiquei, quando eu vi que a doença ficava no solo, eu fiquei imaginando que às vezes só no passar ali pela região contaminada, esse pó já subia, mas não. Ele está um pouco mais para dentro do solo, então tem que ter essa coisa de cavar mesmo, que é o que o tatu faz, né?
Isso, justamente. Por isso que a caça ao tatu acaba tendo muito essa exposição. A pessoa vai realmente ter exposição porque é o solo que está mais embaixo, né?
Uhum.
No Brasil, todos os casos que a gente teve dessa doença foram associados sempre com a caça ao tatu.
Uhum.
Agora, em outros países, como por exemplo no México, nos Estados Unidos, onde também tem bastante dessa doença, lá, às vezes, pessoas que são trabalhadores rurais podem ter o contato ao remover o solo, na hora de fazer o plantio, de fazer a aragem da terra, eles podem se contaminar. Mas aqui no Brasil, a gente nunca viu essa situação, sempre foi ligado à caça ao tatu.
Entendi.
Justamente por conta desse ambiente que a toca favorece para a proliferação e a pessoa se contamina com uma quantidade muito grande de fungo, por isso que acaba adoecendo também.
Uhum. O que não torna incorreto o termo doença da caça, né, professor? Porque, na verdade,
sim.
O coitado do tatu não transmite, né?
Não, o tatu não transmite. Essa doença, na verdade, ela não passa de uma pessoa para outra e nem do tatu para a gente, né, para o ser humano. O único jeito da gente adquirir é pela inalação do fungo que está naquele ambiente da toca. Né? Então, o tatu ali não é o culpado da história, vamos dizer. Né? Uhum. Ele só está dentro de um ambiente, inclusive, o próprio tatu também pode se infectar com esse fungo. Ele também desenvolve a infecção, assim como os humanos se desenvolvem. Né?
Entendi. É mesmo, professor? Ele também pode sofrer com a doença?
Também pode sofrer com a doença.
Olha só. Então, gente, nada de matar os tatus, por favor. Né, professor? Não é esse
exatamente.
O intuito,
inclusive,
né?
Inclusive, no Brasil, a caça ao tatu, ela é proibida, né? Porque isso, obviamente, a gente tem o risco de levar o tatu à extinção. Né? Mas ainda existem muitas áreas que, isso é uma questão até cultural, né? Que ainda as pessoas fazem muito essa caça, né?
Uhum.
Inclusive, como eu comentei, né? Muitas vezes eles levam os cães, leva cachorro junto, e o cachorro também adoece.
Uhum.
Pelo mesmo fungo, também pode contaminar os cães quando fazem essa caça. Então, a gente sempre recomenda muito isso, né? Assim, que a gente já não deve fazer a caça, né? Não é algo legal, e certamente corre-se muito risco ao fazer esse tipo de atividade e da pessoa sofrer por essa doença. Que é uma doença bastante grave, embora ela tenha tratamento, né, existe medicação para se tratar essa doença, tem antifúngicos que a gente utiliza para isso, mas ela pode fazer quadros bem graves e que mesmo com o uso da medicação, a pessoa pode não sobreviver. Né?
Uhum. O que o fungo faz no nosso pulmão, professor, quando a gente vem a inalar um fungo como esse, né?
Ele vai fazer uma pneumonia,
uhum.
E geralmente uma pneumonia bem importante, assim. E é muito semelhante, né? Uma pneumonia, assim, que a gente pode dizer assim, extensa, assim como a gente viu, por exemplo, com o Covid.
Uhum.
Então, faz um quadro pulmonar bastante intenso, uma inflamação pulmonar muito importante, e a pessoa ela pode ir desenvolvendo assim, uma dificuldade para respirar, né? Muita tosse, pode ter até tosse com sangue, e até a ponto de precisar de ir para uma UTI, de precisar respirar por aparelhos, porque esse quadro pulmonar ele pode ser bastante intenso. A maioria das pessoas que adoecem, elas não fazem quadros tão graves.
Uhum.
Geralmente é um quadro mais leve e com o tratamento a gente consegue reverter. Mas algumas pessoas podem fazer esses quadros mais graves, como aconteceu com esse jovem.
Tem algum fator, professor, que faça com que algumas pessoas tenham mais risco de desenvolver a doença grave?
Existem. Na verdade, assim, o primeiro fator, a pessoa pode ser uma pessoa completamente saudável. Se ela respirar, se ela inalar uma quantidade de fungo muito grande, ela pode fazer quadro bastante grave, porque aí o sistema imunológico não dá conta de combater tantos fungos que são inalados. Então,
uhum.
se ela receber uma quantidade muito grande, pode fazer quadro grave, mesmo a pessoa sendo completamente saudável. Agora, pessoas que têm algum déficit, alguma deficiência na sua imunidade, então aí entra pessoas, por exemplo, pessoas que vivem com HIV, que têm uma doença mais avançada, transplantado de órgãos, pessoas que fazem terapias com medicações que diminuem a imunidade, crianças muito pequenas que o sistema imunológico ainda é muito imaturo, não se desenvolveu. São pessoas que, mesmo inalando quantidades pequenas, podem fazer doença mais grave.
Uhum. E aí entram as crianças e os adolescentes, né, professor, como você
Sim.
colocou, né? Essa doença, ela pode se expandir para outros órgãos ou ela fica sempre ali concentrada nos pulmões?
Ela pode aparecer, além dos pulmões, ela pode se disseminar para outros órgãos. Ela pode ir para a pele, ela pode ir para os ossos, ela pode ir para as articulações, ela pode ir para o cérebro, fazer uma meningite.
Nossa.
Ela pode causar doença bastante disseminada, né? Isso, obviamente, aumenta muito a gravidade dela, né?
Uhum. Professor, você falou alguns sintomas, né? Deu para a gente pegar alguns sintomas, tosse com sangue, muita tosse. Quais sintomas são determinantes, assim, para a pessoa que teve contato ou passou por alguma situação dessa, esteve em algum lugar, né, enfim, que lembre uma situação de risco, para que ela esteja atenta aos sintomas?
Os sintomas, inicialmente, eles vão parecer muito como se fosse uma gripe. Então, em geral, a pessoa vai ter febre no início, né, vai ter dor no corpo, dor de cabeça, às vezes dor nas juntas. E aí ela começa a ter depois, né, depois de alguns dias, aí aparece a tosse, pode ser que tenha um pouco de secreção, pode ser que tenha, às vezes, até essa tosse com sangue, que são os sintomas mais comuns da gente ver.
Uhum.
Mas, como eu falei, a maioria das pessoas, elas vão ter um quadro que é mais leve. Então, assim, ela vai parecer muito como se ela tivesse gripada. E que na maior parte das vezes ele se resolve,
uhum.
porque muitas vezes a pessoa não respirou uma quantidade muito grande. Então, ele acaba se resolvendo espontaneamente, mesmo sem tratamento.
O próprio sistema imunológico da pessoa dá conta.
Dá conta, ele já consegue combater o fungo e resolver a infecção.
Uhum.
Mas algumas pessoas é que vão fazer esses quadros mais graves, tanto que são essas que geralmente vão precisar realmente de um tratamento, né, muitas vezes precisa de serem hospitalizados, né, de receber uma medicação para poder evitar que ela se agrave mais ainda.
Perfeito. O que a gente pode falar, além, claro, de não fazer esse tipo de não fazer a caça, né, professor, como você colocou, que é uma atividade ilegal, mas de que forma, por exemplo, o trabalhador rural, as pessoas podem se proteger, né? Como que a gente pode falar em prevenção?
O ideal da prevenção seria realmente a gente evitar que a pessoa inalasse isso. Então, se ela for fazer alguma atividade, né, que ela tiver que acessar muito essa área mais abaixo do solo, né, então vai cavar, vai ter que fazer uma remoção de terra mais importante, o ideal é que ela esteja de máscara,
uhum.
ou que ela cubra, pelo menos tente cobrir o nariz, para evitar que ela inale uma quantidade muito grande desse fungo. Porque é isso que pode acontecer. Embora aquilo que eu expliquei, né? No Brasil, a gente não tem visto pessoas que pegam, por exemplo, trabalhadores rurais que se contaminam. Porque, provavelmente, quando a pessoa vai fazer a remoção do solo, por exemplo, para o plantio, né, para a aragem da terra, o que acaba acontecendo? Ela está em um ambiente aberto, e provavelmente a quantidade de fungo que elimina não deve ser tão grande a ponto de desencadear doença nessas pessoas.
Uhum.
Mas o que acaba acontecendo, por exemplo, na pessoa que vai caçar o tatu, é que na toca do tatu fica muito concentrado, fica um ambiente muito propício. Então o fungo ali está em grande quantidade naquele ar,
uhum.
que tem dentro da toca. Então por isso que isso acaba gerando, né, quadros mais, que chamam mais atenção.
Entendi.
Mas, obviamente, para a pessoa que trabalha no campo, né, que está movimentando a terra, esse cuidado é sempre importante. Até porque essa outra doença que foi confundida, né, a paracoccidioide micose, esse fungo ele também vive no solo, no mesmo ambiente que vive o coccidioides, e ele também pode ser transmitido. E aí, sim, a gente vai ver uma quantidade muito grande dessa doença nos trabalhadores rurais,
uhum.
justamente porque estão trabalhando ali removendo a terra. Então, esse cuidado, né, de evitar inalação, se possível usar uma máscara, algo que cubra o nariz, auxilia a pessoa a não ficar se contaminando, né, toda vez que vai fazer essa atividade.
Perfeito, professor. É verdade que essa doença é uma das 10 principais causas de morte por doenças infecciosas e parasitárias no Brasil?
Isso é a paracoccidioide micose.
Ah, tá.
Não é a coccidioide. A coccidioide micose, a gente não tem tantos casos assim no Brasil.
Uhum.
A paracoccidioide micose é essa sim, porque ela é uma doença que ela acontece em todo o território brasileiro.
Uhum.
Então, ela não é específica só do Nordeste. A gente tem muitas regiões no Brasil, né? Então o Brasil todo tem a doença. Algumas regiões que têm quantidades maiores de casos.
Uhum.
E... Então, assim, são áreas que vão ter um número maior e aí sim ela representa, né? Ela gera um volume de pessoas que acabam desenvolvendo a doença, às vezes ficar mais graves a ponto de ter essa evolução, né? De acabar falecendo.
Uhum.
E, então, ela, por isso que ela está nessa lista aí, ela está entre os 10 maiores causas, né, de morte em pessoas que desenvolvem doenças infecciosas.
E como houve uma confusão, né, entre as duas, então acabou que muita gente botou esse crédito aí na questão desse fungo aí, da chamada doença do tatu, doença da caça, né, professor?
Exatamente.
Professor, olha, eu agradeço muito sua participação e acho que fica o alerta, né? Não só para que as pessoas não pratiquem essa caça, que é ilegal, mas que ao avistarem esse bichinho, que não matem achando que é o bichinho que está transmitindo a doença também, né?
Exatamente, né?
Proteger.
O tabu aí, ele não tem culpa, né, do que está acontecendo, né?
É verdade. E buscar sempre proteção aí quando for fazer atividade, né, no solo, para proteger já contra o fungo parente aí, né, professor?
Exatamente.
Ah, muito obrigada, professor Ricardo. Foi um prazer muito grande conversar com você, viu?
Ah, eu que agradeço a Juliana pela oportunidade. Podem contar comigo se precisarem outras vezes.
Tá, joia. Um abraço muito grande. Uma ótima sexta-feira para você.
Ah, para você também.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Conversei com o professor Ricardo de Souza Cavalcante. Ele é médico infectologista e é professor lá no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu.